Irmãos forasteiros da dispersão, ou irmãos que estavam espalhados, talvez, por causa da perseguição. O apóstolo Pedro, então, quer que aqueles irmãos, mesmo sendo perseguidos, vivam de modo justo e piedoso, o que é muito difícil em alguns casos. A tendência é que quanto mais somos perseguidos e afligidos, murmuremos contra Deus ou contra a providência de Deus, o que é pecaminoso. O apóstolo Pedro, então, quer que os irmãos tenham uma reação diferente. Ele quer que eles vivam de modo piedoso, santo. Por isso, nós já vimos que o apóstolo Pedro, ele tratou sobre a nossa salvação no primeiro capítulo. Ele fala que Deus, o Pai, ele é bendito por nos ter regenerado. Aqueles que Deus regenerou, ele também guardou no seu poder, no versículo 5. Ele fala sobre a salvação, sobre essa gloriosa redenção que Deus nos garantiu em Cristo Jesus. Ele também fala que essa redenção, ela deve ser refletida em um viver santo, a partir do versículo 13 do capítulo 1. Então, para Pedro, não basta ser salvo, também precisa viver de modo santo no meio dos descrentes. Ele também fala, a partir do capítulo 2, versículo 4, sobre a nossa eleição em Cristo Jesus. E ele descreve que Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular sobre a qual nós estamos sendo fortalecidos e edificados. E agora, o apóstolo Pedro, depois de falar que somos o povo de Deus, ele vai instruir esse povo a viver uma vida abstêmia dos desejos da carne e uma vida exemplar diante daqueles que maldizem os crentes. Então, Pedro vai nos ensinar e ele quer trabalhar o tema submissão mais adiante. Ele vai falar sobre a submissão, mas ele começa tratando o coração. Isso é interessante em Pedro. Ele começa tratando o coração, porque toda atitude sai de lá, do coração. E ele então ensina os seus irmãos a como viver em submissão, abandonando as paixões da carne, no versículo 11, e dando um viver, ou vivendo de modo exemplar, diante dos descrentes. Vejamos então que ele começa exortando os irmãos de modo muito amoroso, no versículo 1. No versículo 11, melhor dizendo. Ele chama os irmãos de amados. Não parece ser aquele Pedro que, quando foi orar pelos gentios, ele se surpreendeu ao ver que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre os gentios. Não parece ser aquele Pedro bravo que cortou a orelha de um dos soldados que foi para prender Jesus. Não. Esse Pedro aqui, ele é um Pedro trabalhado pela graça. E ele reconhece que os gentios, que antes eram estranhos à aliança, e ele fala isso no versículo 11, vós que antes não erais povo, no versículo 10. Vocês não eram povo, estavam distantes do povo de Deus, viviam em paixões carnais, agora vocês são povo. É a estes que Pedro, então, se dirige de modo amoroso, chamando-os de amados. Algumas traduções vão traduzir por querido ou amigos. A nova tradução na linguagem de hoje é uma delas, traduz por amigos. Mas a palavra grega aqui é mais comumente traduzido para amados. E o que é mais preferível? Porque traz a força do trato do apóstolo Pedro com os crentes. Pedro, então, começa exortando aqueles irmãos, os chamando de amados. Mas amados por quem? Por quem você é amado, querido irmão? Em primeiro lugar, você precisa entender que você foi amado por Deus. A misericórdia de Deus te alcançou. Nós vemos isso no versículo 10 ainda do capítulo 2, quando ele diz lá no finalzinho, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus. E no versículo 11, nós vemos que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? Se não amor. Deus então ama o seu povo a ponto de escolher o seu povo e arrancar o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso Pedro diz, amados, amados irmãos. E agora, meus queridos, Pedro, ao chamar aqueles irmãos de amados, ele também faz uma exortação de um coração pastoral, que exorta o seu povo de modo amoroso. Ele os lembra da identidade do povo. Nós temos com frequência o hábito de nos esquecer de quem somos. Igual eu me esqueci de dar a palavra para o grupo de cânticos, mas depois eu me lembro, né? Nós nos esquecemos de quem somos. Nós nos esquecemos das coisas. E o apóstolo Pedro, ele quer agora lembrar os irmãos de quem eles são. Qual a identidade deles? Quem são estes irmãos? E eles precisam serem lembrados de que eles são peregrinos e forasteiros. O apóstolo chama eles primeiro de peregrinos, dizendo que eles têm alguns privilégios e direitos de cidadãos no país onde eles vivem. Porém, esses direitos e privilégios são limitados a quem não faz parte daquela nação. Por isso, são peregrinos. Ele lembra de que eles estão vivendo em um mundo no qual eles estão de passagem. Eles são forasteiros e são peregrinos. O termo forasteiro aqui também pode ser entendido como alguém que é estranho em um determinado ambiente, em uma determinada região. É alguém que vive na terra ou naquela terra por um breve período de tempo. Ele é um forasteiro, ele está passando e logo ele vai embora. E o apóstolo Pedro, então, lembra aqueles irmãos de que eles não devem entender a morada presente como a morada final, ou o estado final das coisas. Nós estamos neste mundo como peregrinos e forasteiros e passamos por ele. E é isso que Pedro quer que os irmãos entendam. Quando você entende a sua identidade em Cristo, quem você é, peregrino e forasteiro, você também entende o porquê às vezes você é tratado de modo tão diferente. Como peregrinos e forasteiros, então, você não deve estranhar quando o mundo o trata ou o tratar de modo rude. Porque você não é deste mundo. E Pedro quer que os irmãos entendam isso. Lembremos-nos, irmãos, que o período no qual Pedro escreve a sua carta é um período de perseguição. O imperador Nero está queimando crentes em praça pública. Ele está usando crentes como postes para iluminarem as ruas com seus corpos em chamas. Este é o período no qual Pedro escreve. E ele diz, vocês têm que entender que vocês são forasteiros e peregrinos e que por isso talvez vocês estejam sendo tão perseguidos. Vocês não fazem parte deste mundo. Jesus também ensinou essa verdade e devemos estar atentos a elas. Não devemos estranhar as perseguições, pelo contrário, devemos estar atentos às ofertas que o mundo nos oferece para nos enganar, para nos iludir e para nos embaraçar, como podemos ver lá em Hebreus capítulo 12. Não devemos nos embaraçar com este mundo. Antes, devemos correr olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Quando um crente não entende quem ele é e qual a sua identidade em Cristo, ele começa a querer ser tratado de modo diferente por aqueles que são inimigos do Evangelho e inimigos da cruz. Por isso o apóstolo Pedro diz, olha, vivam como peregrinos e forasteiros. Como? Vos abstendes das paixões carnais, no versículo 11. E aqui o apóstolo Pedro diz que essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Nós estamos em um ambiente que, por vezes, ouvimos irmãos chamando o que é... Ainda hoje eu conversava com uma irmã, né? E nós falávamos sobre as batalhas espirituais. Algumas igrejas exploram bastante esse tema de batalha espiritual. Mas a principal batalha espiritual é essa descrita pelo apóstolo Pedro aqui no versículo 11. Ele descreve justamente um ambiente de guerra e ele usa essa palavra. Mas o ambiente de guerra é travado no coração de cada crente. Cada crente está em constante guerra contra as paixões carnais que estão militando contra a alma. Vejam, irmãos, que a palavra usada pelo apóstolo Pedro, no grego, é um verbo que tem o sentido de força, é um verbo intenso. E da mesma forma como ele usa esse verbo para descrever a guerra, que é intensa, ele também usa o termo absterdes com essa mesma intensidade, ou seja, com a mesma intensidade que as paixões da carne fazem guerra contra a alma de vocês, vocês devem agir com essa mesma intensidade para que a guerra não seja perdida. E nós sabemos, irmãos, que guerra, ela sempre deixa uma marca terrível por onde anda. Quando a guerra termina, nós vemos a destruição. Quando a guerra termina, nós vemos as casas em destroços, comércios desfeitos, pessoas mortas, vidas desfeitas. E o apóstolo Pedro deixa claro que as paixões da carne, elas querem deixar essa marca de destruição na vida dos crentes, que não entendem que eles são peregrinos e forasteiros. Por isso eles têm que se absterem das paixões da carne. Veja no capítulo 4 dessa mesma epístola, versículo 3. Veja, por isso, versículo 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Essas são uma das práticas que fazem guerra contra nós, contra o nosso coração. Agora veja em Gálatas, capítulo 5. Volte um pouquinho na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5. E aqui nós temos, a partir do versículo 17, diz que a carne, ela milita. Ela trava uma guerra, a ideia aqui de militar é guerrear. Ela guerreia contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a carne. E aqui esse versículo é importantíssimo. O crente, ele está em uma batalha contra os desejos carnais ou as paixões carnais que militam no seu corpo. Porém, ele não está mais debaixo dessas paixões. Ele não é mais escravo delas. Ele pode vencer a batalha. Ele pode dizer, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Porque ele não está mais debaixo da carne, mas ele está agora guiado pelo Espírito. E no versículo 19, o apóstolo Paulo diz, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a despeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nós entendemos que o crente ele foi liberto da sua natureza pecaminosa. Ele não é mais escravo do pecado. Mas nele ainda resta o que nós chamamos de os resquícios da corrupção. Ou seja, embora o crente não seja mais escravo do pecado, ele ainda pode pecar e por vezes peca. E o apóstolo Pedro deixa claro aqui que todo crente deve entender que ele é peregrino e forasteiro em um mundo onde essas coisas são extremamente naturais e normais. Em um mundo onde o adultério é extremamente aceito e às vezes até ensinado. Em um mundo onde as orgias são extremamente aceitas e ensinadas. Em um mundo onde festas bastante libertinas são ensinadas e exploradas. O crente ele deve entender que ele não está aqui para desfrutar deste mundo, mas ele passa como peregrino e forasteiro rumo à cidade celestial. Rumo à eternidade com Deus. Nós somos peregrinos e forasteiros, por isso devemos então entender a nossa real batalha. A Bíblia diz que nós travamos batalha contra o nosso próprio coração, nós já vimos aqui, nosso próprio coração, onde ainda permanece alguns resquícios da corrupção do pecado. Nós também travamos uma batalha contra um mundo. 1 João diz que o mundo também é o nosso inimigo. E nós vemos que o mundo, ele apela. Vamos abrir lá em 1 João capítulo 2. Primeira João capítulo 2 diz... Não ameis o mundo, e nem a... capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui não é a noção, não é a criação. Quando o apóstolo Pedro fala, não ameis, o apóstolo João fala, não ameis o mundo, ele não está se referindo à criação. A não achar bonito a criação, uma praia, a natureza, os animais. Essas coisas podem ser amadas porque elas fazem parte da boa criação de Deus. Quando João diz não ameis o mundo, ele diz não amem o sistema do mundo que é anti-Deus, que é contra Deus. Se vocês querem entender o sistema do mundo, liguem a televisão e vocês verão claramente o sistema do mundo. Onde aquilo que Deus reprova, onde aquilo que Deus abomina, é tido e aceito como normal e belo. Por isso João diz, não amem o mundo. Podemos tomar as palavras de Pedro, vivam como peregrinos e forasteiros. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo intenso e pecaminoso da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Irmãos, entendam uma coisa. O mundo, o diabo e a carne sempre tentarão iludir vocês e fazê-los esquecer de que vocês são peregrinos e forasteiros. Eu dizia pela manhã que isso é bastante semelhante ao shopping center. Quando você vai ao shopping, não sei se vocês já notaram isso, mas o shopping ele tenta envolver você em um ambiente transcendente, fora da realidade na qual você vive. No shopping center não existe relógios. Você não vê relógios facilmente. Por quê? Para fazer você perder a ideia de tempo. Também não tem janelas. Vocês já viram alguma janela nos shopping centers? Pelo menos eu nunca vi. Porque para fazer você perder a ideia de espaço e te encantar ali. E aí eu disse pela manhã que depois de 30 dias a conta chega, né? De toda aquela ilusão, de todo aquele ambiente bastante ilusório, a conta chega, né? Depois de 30 dias. Mas é isso que o mundo tenta fazer, nos fazer esquecer de quem somos. E Pedro nos lembra, vivam como peregrinos e como forasteiros, porque é isso que vocês são. Não se esqueça disso, querido irmão. E trave uma luta, uma batalha contra as paixões da carne. Resista. Por mais forte que seja a tentação, por mais difícil que seja a tentação, resista. Peça graça a Deus, peça oração aos irmãos, peça conselho e resista à carne. Não ceda. Você não é mais escravo do pecado. Você já foi liberto dessa escravidão. Em segundo lugar, o apóstolo Pedro ensina que enquanto o crente deve abandonar a paixão da carne ou as paixões das carnais, eles também devem manter a vida exemplar. Veja no versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, os crentes, eles sempre foram perseguidos. Sempre. E talvez você diga, nós não vivemos em um ambiente de perseguição. Depende, depende muito. Os jovens que estudam aqui, e sabem que quando vocês impõem ou colocam a opinião de vocês, que deve ser uma opinião bíblica, não deve ser uma mera opinião de vocês, mas deve ser uma opinião bíblica, quando vocês apresentam a opinião bíblica, vocês sabem o resultado disso. Geralmente, somos chamados de pessoas sem amor, ou pessoas intolerantes, ou pessoas de mente fechada. E os adjetivos vão embora, são inúmeros, inúmeros. Nós vivemos sim um ambiente de perseguição quando então declaramos a nossa fidelidade a Deus. Quando desejamos agradar primeiramente a Deus do que agradar os homens. Aí sim as perseguições elas começam. Aí sim as perseguições são iniciadas. Os crentes do Novo Testamento eles foram constantemente perseguidos. A começar por Jesus. Veja, Jesus disse aos seus discípulos que se perseguiram a ele, também perseguiriam os seus discípulos. Vejam, irmãos, que os crentes eles eram primeiramente acusados de deslealdade ao imperador. O próprio Jesus foi acusado. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19. Num ambiente como aquele, ser desleal ao imperador era uma acusação bastante grave. Você podia ir para a cadeia, morto. E eles foram acusados. O próprio Jesus aqui, no caso. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, é contra César. Jesus declarou rei, então ele se declarou também contra o imperador. Veja, os crentes também eram acusados de propagar costumes ilegais. Abram em Atos, capítulo 16, versículo 20 e 21. Nós temos Paulo e Silas açoitados, presos, e o motivo? Propagavam costumes ilegais, versículo 20 e 21. E levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. Notem isso, irmãos. Se vocês entendem que vocês são peregrinos e forasteiros no mundo, só a presença de vocês vai causar desconforto. Alguém que está declaradamente comprometido com o rei, que não é o rei desta presente era, só a presença dessa pessoa já vai causar desconforto, como é o caso desses discípulos, Paulo e Silas. Os crentes também eram acusados de difamação aos deuses do império. Abram lá em Atos 19, versículo 23 e 27. 23 a 27. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois os ourives, chamando Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estes, vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Paulo pregou a verdade, e por pregar a verdade, ele foi também perseguido. Notem, irmãos, que o mundo está sempre perseguindo os crentes. Os crentes também eram acusados de outras práticas indevidas. Eles eram acusados de canibalismo, porque eles diziam que comiam o corpo de Cristo e bebiam o sangue de Cristo. Esse povo aí é canibal. Eles eram acusados de incesto, porque casavam e chamavam o cônjuge de irmão, irmã. Eles se casam entre si com os parentes. Olha só, ele chama a esposa de irmã, a esposa chama o esposo de irmão. É incesto. A igreja, que não faz parte desta era presente, ela é peregrina e forasteira e, por isso, perseguida. E o apóstolo Pedro diz: qual deve ser a nossa atitude quando somos perseguidos? Ele diz: vocês devem manter exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ainda que vocês sejam acusados, ainda que vocês sejam levados para serem mortos, continuem mantendo a vida exemplar no meio dos gentios. E aqui nós vemos que o apóstolo Pedro usa um termo que também pode ser traduzido como belo, mantendo belo o estilo de vida de vocês, mantendo bonito o estilo de vida de vocês, para que quando eles estiverem acusando vocês, eles vejam que vocês vivem de modo diferente, que a vida de vocês não é, na verdade, uma vida vergonhosa, mas uma vida exemplar. E qual o resultado disso? Jesus disse lá no Sermão do Monte que quando os homens virem as nossas boas obras, o objetivo é que Deus, o Pai, seja glorificado. E Pedro usa esse mesmo termo aqui, dizendo que observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro usa um termo aqui, visitação, que era um termo também, um termo grego, que tinha o sentido de apontar para a atividade de um general que chegava de repente num quartel. E o general, ele não avisava quando ia chegar. E quando ele chegava, ele queria ver as coisas todas em ordem. O meu primeiro emprego foi em uma padaria. Não se aproveitem de mim, viu, irmãos? Depois, pastor, você pode fazer um pãozinho para mim? Não, eu não faço mais, né? Mas o meu primeiro emprego foi padaria. Eu ainda faço alguns pães, mas não tão gostosos quanto os pães do irmão Moisés, né? Mas ainda me arrisco um pouco, me arrisco. E o meu primeiro trabalho foi numa padaria. E aí, na padaria, tinha o dia que a mulher que verificava a limpeza, ela chegava lá. Só que ela não avisava. Eu estou indo aí, viu? Não, ela chegava de surpresa. E se o povo estivesse despreparado, a confusão era grande. Assim é no dia que o Senhor voltar. Ele não avisa, ele vem. E o apóstolo Pedro diz que quando o nosso general voltar, que aqui ele chama de o dia da visitação, ele vai encontrar as coisas em ordem com os crentes. E os ímpios que os acusavam vão dar glória a Deus por causa do procedimento exemplar de vocês. Irmãos, esta exortação do apóstolo Pedro nos chama a atenção a continuar vivendo, continuarmos vivendo como peregrinos e forasteiros. Como você tem vivido? A sua vida pode ser chamada de procedimento exemplar? Será que o descrente olha para você e diz assim, se eu fosse um crente um dia, eu queria ser um crente igual a você? Ou será que ele olha para você e diz assim, crente daquele jeito? De jeito nenhum. Você dá vazão e abertura às paixões da carne, você mantém o seu procedimento exemplar. Se você se enquadra no grupo dos crentes que não tem vivido de modo exemplar, peça graça a Deus, peça misericórdia a Deus e peça que Deus o ajude a viver de modo exemplar para que outros possam ver o seu estilo de vida e glorificar a Deus até o dia da visitação. Que Deus te ajude a ser e a continuar sendo peregrino e forasteiro, que não cede às paixões da carne e que vive um estilo de vida exemplar para a glória de Deus. Amém.